de notícias. 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 Notícias.
17:04. Muito boa tarde. Boa tarde para você, sintonizado na sua difusora. Estamos começando mais um
Giro de Notícias.
A partir de agora até às 19h, com a sonoplastia de Rogerinho Silva, apresentação do Elias Matos e minha de Fred Lobão. Muito boa tarde para você. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Boa tarde, professor Elias.
Boa tarde, sim, para você, Lobão, para o Rogério, para o nosso querido ouvinte difusora. Já está começando uma temporada de muita informação. É sexta-feira, já o final de semana batendo na porta. Eu não sei se desacelera ou você acelera, né? Porque a cidade está agitada. E é mais uma informação que chega por aqui. A gente tem as informações do trânsito. O ouvinte pode mandar pelo WhatsApp 98407-4873, Lobão.
É verdade. Então repete aí, 98407-4873. O WhatsApp está à sua disposição para você participar. Olha, vamos com a informação primeiro, aliás, um resumo das informações nacionais com o giro de notícias. E a primeira informação, o primeiro boletim, vem com o Bruno Moreira.
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2022. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Rafael Silva e estes são os destaques do momento. A Polícia Rodoviária Federal concedeu aposentadoria voluntária ao ex-diretor-geral Silvanei Marques. Ele é investigado por usar o cargo para apoiar bloqueios ilegais nas rodovias contra o resultado das urnas. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, assinou o decreto que concede indulto de Natal a presos. A medida contempla, entre outros pontos, o perdão a agentes de segurança pública condenados por crime culposo, ou seja, sem a intenção de cometer o delito. A greve nos aeroportos do país chega hoje ao quinto dia. Pilotos, copilotos e comissários de bordo recusaram ontem a proposta de reajuste salarial que previa aumento real de 1%, considerando a inflação. Um ataque cibernético expôs dados pessoais de 13 milhões de usuários do transporte público da cidade de São Paulo. A SP Trans, responsável pelo gerenciamento da plataforma, disse que a polícia está investigando o caso e que reforçou a proteção dos sistemas. O Brasil registrou ontem 191 mortes provocadas pela Covid-19. A média móvel diária de óbitos está em 142. Alta de 37% em relação a 14 dias. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote com mais de 1 milhão de vacinas bivalentes contra a Covid-19, fabricadas pela Pfizer. O imunizante protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da Ômicron. Outros 5 lotes devem chegar até domingo. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
Boa notícia essa no final, né? Sobre essa vacina. Já é a versão nova, né? A vacina em dose dupla, protege contra a cepa original e essas subvariantes que estão hoje causando várias infecções no mundo inteiro e já chegaram ao Brasil. Maravilha, né, Elias? Boa tarde.
Boa tarde. Sim, Lobão, com certeza. Nós tivemos agora uma situação, como se fosse aqui na Amazônia, seria repiquete. Lá na China, né? Voltou a dar uma subida, questão da letalidade. Mas, enfim, por aqui, toda a parte da região da América do Sul está bem melhor em relação à Covid.
Sobre a China, Elias, sim, só para dizer claro. Aqui, lá era uma coisa interessante. Eles estavam contendo os casos de Covid, segurando todo mundo em casa, né? Eles seguravam em casa, se isolavam, aí esperavam passar aquele período, né? E aí voltavam ao trabalho normalmente. Aí quando acontecia de muita gente se contaminar, eles fechavam de novo. Então, chegou no limite do limite. Em vez de fazer aquilo que é o correto, que é vacinar toda a população, é uma população enorme, haja dose de vacina, eles acharam por bem, né, ganhar dinheiro exportando vacina e não fizeram dever de casa.
Com de casa.
E agora tiveram que amargar de liberar as atividades, liberar o trabalho, liberar a frequência das pessoas, e o resultado é que o sistema de saúde desabou, ele não caiu, ele desabou, né? Por conta do grande número de internações e gente sofrendo, inclusive com casos, com aumento no número de mortes, hospitais lotados, necrotério lotado, porque eles estão pegando a porrada da cepa original e de todas as subvariantes, as que vieram depois disso, né? É complicada a situação.
Isso mesmo, Lobão. Enquanto isso, a gente vai para as ruas, sexta-feira, tem informação do trânsito Difusora e Rondobras.
Trânsito Difusora. Rondobras. Nova loja Rondobras Coroado.
Qualidade, preço justo.
Olha, por incrível que pareça, trânsito pesado aqui no centro da cidade. Aliás, eu mesmo ainda há pouco fui vítima, né? Fui estacionei já perto do IEA, meu amigo. Longe, dei uma pernada, mas tudo bem, tá tudo certo. De descida, né? De descida, todo barco vai bem, Lobão.
Pra subir, eu quero ver.
É, pois é. Então, acho que eu vou pegar uma carona até o IEA.
Deixa comigo.
Então, é o seguinte, Avenida Eduardo Ribeiro agora com fluxo mais intenso, muitos veículos na via, pessoal montando as barracas ali, teve indo agora, o rapaz estava se preparando, ele foi dar uma ré, acertou no outro carro e derramou pote, derramou um bocado de coisa, mas tá tudo certo, o importante é não perder o bom humor, né? Porque tá só começando o final de tarde e promete, a grana deve ser boa, porque tem muita gente aqui no centro, é muita gente.
Amigo, tem demais, olha. Demais. E amanhã tem, pra acabar de completar, tem Mestra a feira do artesanato. Aí você já não. Sábado. Olha só, gente, você já não tinha vaga num dia comum. Amanhã, sábado.
Vou chegar às 6 da manhã.
Feira de artesanato. Eu fosse você, faria é, isso.
É. Aí já tomo café por aqui, já fica tudo aqui.
Já fica por aqui.
Olha, Avenida Torquato Tapajós, nesse momento agora, com a Rua Otília, próximo a Bemol. Isso lá mais à frente, para quem vai para o Parque São Pedro, por ali. O trânsito segue com muita movimentação por ali. Não há registro de acidente, apenas lentidão. Chamado normal para o horário final de tarde, é o sempre assim. Rotatória do Coroado, agora nós vamos para a Zona Leste, e em seguida a Zona Norte, rotatória do Coroado, tem boa fluidez. Por incrível que pareça, está tudo bem por lá. Segue o trânsito. Constantino Neri de João Batista está ficando mais movimentada. Maripiranga também, sobretudo para quem está vindo para o centro. E o fluxo maior para quem vai para Torquato Tapajós. Tem o desvio agora, que é colocado para quem vai para o Aeroclube, a região do Parque 10, ali, Parque da Laranjeira, está tudo certo. É apenas movimentação grande. Semáforos ali, mais cedo tivemos problema, e parece que agora já voltou à normalidade. Então o trânsito segue, nós vamos atualizando. Aqui, centro da cidade, movimentação grande por conta. Vamos dizer os atrasadinhos, não, Lomão, às vezes a grana do rapaz chegou só agora. Yeah. O que ele ia fazer antes no centro para comprar se ele tava sem dinheiro, né?
Exatamente.
Então chegou o décimo agora, já chegou de todo mundo, chegou o Rogério aí? Já, né? E já chegou e já até acabou. Ah, tudo certo. Então a gente vai seguindo as informações do trânsito, daqui a pouco tem mais para você.
Olha, o Felipe Ribeiro da Silva, vulgo Anjinho, Wesley Ramos de Oliveira, o Diabinho.
Eita.
E o Joel Teixeira Exidério Santarém morreram durante uma troca de tiros com policiais militares da Força Tática no município de Tefé, no interior do estado, nesta sexta. O trio é suspeito de cometer assaltos na cidade. Segundo a PM, o confronto ocorreu por volta das 6:30 da manhã durante uma abordagem. Os agentes procuravam suspeitos de cometerem roubos a comércios e pessoas. E durante a ação, os suspeitos reagiram. Houve troca de tiros, onde os três acabaram baleados. Os suspeitos foram socorridos para uma unidade hospitalar e não resistiram aos ferimentos. Um dos suspeitos, Joel, foi flagrado por uma câmera de segurança cometendo assalto em um comércio. A PM apreendeu com um trio uma pistola calibre 380, dois simulacros de arma de fogo, um rádio comunicador, R$327 em espécie, porções de drogas, roupas usadas nos assaltos e uma balaclava. O caso foi registrado na 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Tefé.
Tá certo, tá. Vamos seguindo então as informações de polícia. Nós vamos atualizando tudo para você. Final de semana chegando. E esse final de semana é diferente, assim como o outro também. Muita gente se movimentando. Eu nunca vi as ruas de Manaus com tantos carros como nesse final de ano, né? O pessoal tirou. E tirou, inclusive, o carro reserva, que ficava por ali e tal, e agora, se não, vamos levar mais um, que é pra gente. Então, o trânsito ficou complicado, Lobão.
E antes tudo do certo, intervalo, né? Falar aqui, olha, muita gente querendo saber, e aí, a situação da chacina, né, que aconteceu, os quatro que foram encontrados mortos na estrada. E a gente já tem de informação, que a polícia já apurou, dois dos acusados estavam com uma ficha corrida extensa, né, inclusive a mulher, uma das mulheres que foi morta, ela estava, né, já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, se salvou, né? E, enfim, eram dois completamente enrolados. Os outros dois, inclusive o filho do policial militar, não tinha nada a ver com a história. Inocente, não tinha nada a ver com a história. O rapaz trabalhando de Uber, né, com a esposa, filhinho de 11 meses de idade, não tinha absolutamente nada a ver. Atualização também, a delegacia de especializada de homicídio e sequestro já ouviu, né, o homem estrangeiro, um venezuelano, que testemunhou a ação de abordagem inicial numa rua do Lírio do Vale, né, aonde as duas mulheres e os dois homens foram abordados, o carro revistado, e depois o venezuelano confirmou que todos saíram do local. Ontem à noite, o secretário de segurança, né, disse que não podia dar a declaração completa, mas que eles já tinham as informações, já tinham indícios suficientes para elucidação do caso. O que ocorre é o seguinte, aí eu vou dizer para você aqui uma coisa que só estão falando nos bastidores e digo em primeira mão: nós teremos não uma ou duas, várias prisões por conta dessa chacina que aconteceu, tá? Vamos aguardar o posicionamento oficial da delegacia especializada de homicídios e sequestros. Independente disso, a própria Polícia Militar está investigando também através da sua diretoria e acompanhando o inquérito que é da Polícia Civil a respeito do assunto. Tão logo tenhamos outras atualizações oficiais e não especulações, nós vamos trazer para os nossos ouvintes.
Tá certo, é hora do nosso primeiro intervalo aqui pela sua difusora nesta sexta-feira, 17h15. Voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
17h21. Olha, a antivéspera de Natal foi marcada por atrasos em pousos e decolagens em aeroportos brasileiros. Pelo quinto dia consecutivo, nesta sexta, aeronautas mantiveram a paralisação entre 6 e 8 da manhã nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e Fortaleza. Ontem, o Sindicato Nacional dos Aeronautas recusou uma nova proposta de negociação salarial para encerrar a greve da categoria. Em assembleia virtual, com 59,25% de votos contrários, 40% de votos favoráveis e 0,73% de abstenções, os trabalhadores da aviação regular rejeitaram a proposta apresentada pelas companhias aéreas, que previa a reposição total da inflação medida pelo INPC em salários fixos e variáveis, mais 1% de aumento real. Para o teto de recebimento, reajuste de 100% do INPC, 5,97%, menos 2,74%. Reajuste incidiria em diárias nacionais, piso salarial, seguro, multa por descumprimento de convenção coletiva e vale alimentação. Os aeronautas querem 5% de aumento salarial e ajuste de condições de trabalho, como do horário de folgas, regras que impeçam a mudança dos descansos pelas companhias aéreas, espera dos tripulantes entre um voo e outro de 3 horas durante o dia e 2 horas o período da noite.
Agora são 17h22, a primeira meia hora, portanto, do seu giro de notícias, sexta-feira. E sexta-feira tem muita informação no seu rádio. Deixa eu aproveitar então um balanço do trânsito. Já tem o balanço por conta de modificação na via, é o trânsito difusora.
Trânsito difusora. Nova loja Rondobras Coroado.
Qualidade, preço justo.
Olha, você que está trafegando, me diz como é que está o trânsito no seu caminho. Na Avenida das Torres, eu não tenho informação, assim também como da Max Teixeira. Manda pra gente como é que está o trânsito por aí. Está fluindo bem? Teve alguma intercorrência? Está tudo certo? Eu presenciei aqui um pequeno acidente com danos materiais aqui, né, Eduardo Ribeiro, ainda há poucos minutos, né, antes de começar o programa, né? Estava chegando. Uma pessoa, acho que ela foi apertar o freio, ela apertou o acelerador. Então, é uma situação de nervosismo. Ela tá nervosa e tal. Então, vai pegar no volante, meu amigo. Então, se não tiver bem, é bom passar o volante para alguém, né, Lobão? Que está em uma situação, vamos dizer assim, um pouco mais em condição de dirigir. Boa tarde, Fred. Elias, Santa Inês, final da Itaúba. Trânsito também muito travado nesse momento. A informação vem lá de Itaúba, é zona leste de Manaus, ali em direção ao Jorge Teixeira. T5, caixa completamente cheia. Moisés, pessoa que mandou as informações, trânsito do final de tarde, antevéspera do Natal, Lobão, é por isso. Trânsito intenso na João Batista agora, o ouvinte passando agora lá, me dizendo, sentindo o bairro, Ele disse, no final, hoje toca músicas natalinas, eu quero ouvir um Natal. Olha,
escuta o programa do Elias amanhã, o Elias Matos Gospel Live.
Amanhã fazer um especial, amanhã, aliás, já te convido. Além do especial, a gente tem uma premiação muito bacana, né? Os anunciantes já cederam os prêmios, então vai ser muito bacana a participação do ouvinte. As frases bonitas, você vai poder entrar ao vivo, deixar a sua mensagem gravada, vai ficar tudo certo. Olha, Rua Pascoal Ranieri, eu acho, né? Trânsito complicado. Teve um acidente ali com danos materiais, nós vamos já fazer as atualizações. Agradecendo a participação do nosso querido ouvinte, que participa pelo 98407-4873. As oficiais, apenas bola do produtor agora com movimentação maior em direção ali a Camapuã. Mas no restante, a Avenida dali das Flores, que você segue por ali por dentro, sai, portanto, na Cidade Nova. Nova cidade, toda aquela região na parte norte da cidade. Nenhum acidente registrado, graças a Deus. Agora, veículo na via, você tem aos montes, Lobão.
Olha, um novo termo de ajustamento de gestão foi firmado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que garantiu a concessão de medida cautelar favorável a 150 servidores temporários do IML, que poderão ficar nos cargos por mais 12 meses ou até que a Polícia Civil realize concurso público. O TAG 02/2016, regularmente processado no âmbito do TCE no mês de junho de 2016 e ratificado por meio da TAG de 2018, visando a regularização das contratações temporárias de 150 servidores lotados no IML, no Instituto de Criminalística e no Departamento de Polícia Técnico-Científico. A decisão pela manutenção dos contratos veio após um pedido do secretário de Segurança, Coronel Anésio Brito de Paiva. O argumento do secretário foi de que os contratos temporários seriam mantidos até março de 2017, em razão da impossibilidade de nomear os aprovados do concurso público reagido pelo edital de fevereiro de 2015, pois o Amazonas já havia atingido à época o limite prudencial regido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E segue o texto, verdade é que é bom que 150 pessoas não estão, portanto, mais correndo risco de demissão. Elias, 17:26. Outra matéria aqui, mais de 17 milhões de pessoas devem ir às compras do Natal na última hora. Atenção, lojistas.
Falta de planejamento, pressa e aglomeração podem trazer prejuízo para quem não se antecipou para comprar os presentes de Natal. Mais de 17 milhões de pessoas pretendem fazer compras de última hora no Brasil. Isso corresponde a 14% dos consumidores que têm intenção de presentear alguém neste fim de ano. Os números constam de levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, junto do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise. As principais razões para isso são mencionadas pelo gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, que também faz um alerta para os consumidores.
Primeiro, expectativa por promoções de última hora. Em segundo lugar, vem aqueles que estão esperando aí entrar a segunda parcela do 13º salário e uma parcela menor ainda alega falta de tempo para antecipar essas compras. Mas atenção, deixar para fazer essa compra de última hora nunca é bom. Primeiro, os estoques podem acabar, você vai ter menos opções de compra aí para você escolher o presente de Natal. Você tem menos tempo também para pesquisar os preços e o comércio costuma estar bem cheio aí na última semana.
A principal recomendação para o consumidor de última hora é preparar uma lista de todos os presenteados, estipular o quanto se pode gastar e sair de casa com o dinheiro contado para evitar gastar além do previsto. A pesquisa ouviu consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior que 18 anos, de todas as classes econômicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
Nós temos ouvinte no alô, bom, tem situação semafórica aqui em algumas partes da cidade, ouvinte perguntando, inclusive uma situação lá no Manoa, nas proximidades tem um viaduto que estaria inoperante, mas a gente vai checar isso aí enquanto ouvinte no ar participa.
Ouvinte no ar, informação direta.
É de giro de notícias, que é o engenheiro Sandro falando, o cruzamento da Major Gabriel com a Ramos Ferreira, semáforo apagado desde meio-dia aproximadamente.
É informação então do ouvinte. E a próxima.
Aqui é o motorista de rota, Max Teixeira, carregado sentido centro-bairro, mas fluindo.
Tá certo. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, né, Lobão, que nos abastece de informação. Inclusive, aquele abraço nosso ao Distrito Industrial em peso nas rotas ligados na difusora, indo para casa em companhia da nossa difusora.
A gente vai de carona. Vamos pro intervalo?
Vamos lá.
Voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
E agora em Manaus são 17 horas mais 34 minutos, né? Poucos minutos que nos separam ainda das 18 horas, porque é a segunda hora do Giro de Notícias da sexta-feira é muito mais leve, é muito mais musical. Você voltando para casa com todo esse trânsito, mas ouvindo certamente páginas, né, dos flashbacks. Hoje o playlist está bonito, né? O Hamilton está preparando melhor. Agradecendo muito a participação do nosso querido ouvinte pelo 984-074873. Falar em participação, a gente vai direto pro trânsito difusora.
Trânsito difusora. Nova loja Rondobras Coroado.
Qualidade, preço justo.
Olha, a informação vem lá da bola do produtor agora. Intenso o trânsito, sobretudo quem vem no Distrito Industrial. Bola da Samsung, Gillette, bola do Armando Mendes, que já desemboca ali naquela região. Para quem vai para sentido fazendo a rotatória do produtor, à sua direita, você segue para a Cidade de Deus, ali para a Reserva Duque, por ali o trânsito bem forte, passando em frente ao Via Norte. Mais à frente, você segue, se não seguir à sua direita, segue em linha reta, vai para Camapuã e aí em direção toda aquela região norte. A informação mais cedo um pouquinho, tivemos alguns lugares com situação semafórica, mas já, portanto, voltou, já tinha situação de energia elétrica, já também já teve o retorno, já está bem melhor. Continua a movimentação aqui pelo centro, 7 de setembro, Eduardo Ribeiro, todas as artérias aqui do centro, elas estão certamente movimentadas por conta das compras. Hoje acho que começa até vai mais tarde um pouquinho. Avenida Maripiranga também, trânsito segue bom, apenas fluxo maior de veículos também. E aí segue toda a região ali da Constantino de João Batista. Mais à frente você segue também para a zona oeste da cidade, pegando ali a Pedro Teixeira, por dentro ali da Bola das Letras, você vai seguindo em direção à linha reta, passando ali pelo La Salle, mas se você for à esquerda, você vai para a zona oeste, ali compensa, estrada da Ponta Negra. Não há registro de acidentes, apenas movimentação grande de veículos, Lobão.
17:36, governo projeta superávit de 34 bilhões de reais em 2022. Rafael Silva.
O governo federal espera um superávit primário de 34 bilhões de reais em 2022. A previsão anterior, divulgada em novembro, era de 23 bilhões. Esse saldo significa que a arrecadação do governo foi superior aos gastos. O aumento é resultado do desempenho na arrecadação. Segundo dados da Receita Federal, o acumulado entre janeiro e novembro chegou a 2 trilhões de reais. O professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Alexandre Andrada, analisa a projeção com cautela, apesar do bom resultado.
Positivo, obviamente, mas ele é insustentável, né? O próprio Banco Central afirmou recentemente que esse resultado positivo está relacionado a alguns fatores conjunturais, né, e outros que não são recorrentes, então esse cenário não deve se repetir para o ano que vem, né? Do ponto de vista conjuntural, né, o aumento da arrecadação se deveu em parte ao aumento do preço das commodities ao longo desse ano, né? O barril de petróleo, por exemplo, teve um aumento de preço de 63% entre dezembro de 21 e março de 22, né?
O economista Alexandre Andrada explica que as privatizações realizadas pelo governo contribuíram para esse resultado.
A parte desse aumento aconteceu por conta de recebimento de recursos referente a concessões e a privatizações, né? E a gente tem visto, a gente tem acompanhado que a situação fiscal do governo, ela é insustentável, né? A gente está vendo que está ocorrendo contingenciamento que está colocando em risco o próprio funcionamento básico, né, do Estado, né, da administração pública, como nós temos visto em relação as universidades e também as emissões de passaporte pela Polícia Federal, enfim, várias atividades.
Apesar dos números positivos, as contas devem voltar ao vermelho em 2023, ou seja, deve ser registrado déficit primário, um rombo estimado de 231 bilhões de reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Obrigado, Rafael. Nós vamos seguindo, tem muita situação que vai chegando e o trânsito tende a ficar muito mais ainda movimentado, Lobão. A Via dos Oitis, a entrada ali do Armando Mendes também, o trânsito tá complicadíssimo também. O vídeo mandou ali na Otília, Rua Otília, bem paralela a Francisco Queiroz, no Manoa, nosso querido ouvinte, que o trânsito lá tá parado, ninguém consegue andar. Mas é o chamado, vamos dizer, normal pro final de ano, né, Lobão? Não é de agora, mas
nova
final
época.
De ano. É o período com a grana, o pessoal quer sair de casa. Olha, uma notícia para você que quer economizar. Eu vi essa matéria aqui, achei interessante a gente compartilhar, Lobão, com o ouvinte, que é o índice que calcula impostos em Manaus, que aumenta quase 6% de reajuste, e vai inclusive atingir o IPTU e o Alvará e o ISS. O aumento anunciado pela prefeitura nesta sexta-feira passa a valer para o dia 1 de janeiro de 2023. O valor atual vai entrar em vigor, ou seja, você pode pagar até o final do mês com preço antigo, mas a partir do dia primeiro já tem novidade. A unidade fiscal do município, o FM, que é a base de cálculo para os impostos e multas em Manaus, terá aumento de quase 6% em 2023. O reajuste afeta os valores aí do IPTU, Alvará e o ISS. A UFM, que também de base de cálculo dos tributos municipais, muitas penalidades tributárias e administrativas da prefeitura estão ali. O aumento é anunciado pela prefeitura e foi anunciado hoje, passa a valer 1º de janeiro. Então, IPTU, eu já pago sempre antes, então isso aí já vou logo.
Vai, mano.
Vou deixar aumentar, não.
É porque é pesado. 17h40, Anvisa autoriza a venda de remédios contra a Covid-19 na rede particular.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou nesta semana a venda de Paxlovid e Lagevrio para tratamento de Covid-19 em farmácias e hospitais particulares do país. Os dois medicamentos já haviam sido aprovados para uso emergencial no Brasil. A medida levou em conta o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes da Ômicron e o aumento de casos da doença no país. Os dois medicamentos já são comercializados no mercado em outros países com autoridades internacionais de referência em saúde, como Estados Unidos e Canadá. O Paxlovid foi aprovado com a ampliação de validade do medicamento de 12 meses para 18 meses. Além disso, a rotulagem e a bula precisam estar em português de Portugal e em espanhol. Já o Lagevrio foi liberado com a rotulagem em inglês, mas com a obrigatoriedade de entrega da bula e folheto informativo aos pacientes, abordando as informações referentes à gravidez e lactação em português. Os dois medicamentos são de uso adulto e a venda em farmácia só pode ser feita com prescrição médica. E os farmacêuticos devem obrigatoriamente orientar o uso e período da medicação. A autorização da Anvisa prevê ainda que o fabricante deve manter e priorizar o abastecimento para o programa do Sistema Único de Saúde, o SUS. No site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, gov.br/Anvisa, é possível encontrar orientações e restrições dos dois medicamentos, que inclui proibição para crianças, pacientes com doenças renais e grávidas. Mulheres com diagnóstico de Covid-19 devem, inclusive, realizar o teste de gravidez antes de consumir as medicações. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Tá certo, Madison. Vamos seguindo, tem informação. Olha, uma boa notícia também para você que está acompanhando o Giro Notícia na tarde desta sexta-feira. Vem aí mais um concurso do Banco do Brasil e vai oferecer mais de 30 vagas só aqui para o Amazonas. Informação de vagas com salários a partir de 3.622. Banco do Brasil, concurso público já anunciado para 6.000 vagas em todo o território nacional. Para o Amazonas são 30 vagas. Além de 32 vagas imediatas, o concurso oferece 10 para o cadastro de reserva. Concurso é para funções de agente comercial de tecnologia, o salário é de 3.622 para jornada de 30 horas semanais. O cargo exige, portanto, nível médio, mínimo. As inscrições devem ser feitas a partir desta sexta-feira, já está valendo, até às 23h59 do dia 24 de fevereiro, pelo site sesgranrio.org.br. A taxa é de R$50. Mas aí é um investimento para o seu futuro, né?
Com certeza. Vamos para mais um intervalo? A gente volta já já com mais giro de notícias.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
17h47. É o giro de notícias aqui na sua difusora. Antes da próxima atualização de trânsito, vamos com uma informação aqui interessante de economia que fala sobre a média de gastos com a ceia de Natal deste ano. Bruno Moreira.
O período que antecede o Natal é marcado pela corrida dos consumidores para a compra de presentes, mas também é preciso tomar cuidado para não extrapolar com os gastos nas comemorações. Os brasileiros devem desembolsar, em média, R$333 com os preparativos da ceia ou do almoço de Natal, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, junto do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise. A sondagem revelou detalhes sobre este valor, como destaca o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto.
34% dos entrevistados deve ter esse valor dividido com os membros da família, 29% afirmam que vão dividir, cada um levando um prato, especificamente para essa ceia de Natal, e 12% apenas afirmam que vão arcar sozinhos aí com esse custo da ceia de Natal desse ano.
A divisão de despesas é apontada pela CNDL como uma excelente estratégia, porque permite que as famílias deem a sua contribuição e impede que o gasto sobrecarregue o bolso de uma única pessoa. Daniel Sakamoto revela ainda a intenção das pessoas em renovar o guarda-roupa para passar o Natal.
Além dos gastos com a ceia, o brasileiro tem já como tradição aí comprar roupas novas e investir em vestuário, acessórios para comemorar o Natal. De acordo com a pesquisa, 6 a cada 10 brasileiros devem fazer esse tipo de compra, sobretudo as mulheres. O gasto previsto deve ser de aproximadamente R$288, o que representa aí um aumento pequeno com relação ao ano passado.
Os dados também mostram que 44% das pessoas devem comemorar em casa, enquanto 19% pretendem ir para a casa de outros parentes e 16% para a casa dos pais. A pesquisa ouviu consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior que 18 anos, de todas as classes econômicas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Obrigado, Bruno. A gente vai seguindo com as últimas informações dessa primeira uma hora e vamos de Trânsito Difusora.
Trânsito Difusora. Nova loja Rondobras Coroados.
Qualidade, preço justo.
Olha, agradecendo muito o nosso ouvinte, o Lobão, mandando as felicitações já de Natal para nós, né? E desejando Feliz Natal, saúde. A gente deseja pro ouvinte também. Em nome do Erle Franco, que mandou agora, saúde, vida longa, um abraço a vocês também da Difusora, um abraço e o carinho do nosso ouvinte é sempre algo muito bacana da gente poder sentir. Obrigado, Wanda Barbosa, aqui na Praça 14, ouvindo a Difusora, tá todo mundo ligado, obrigado pelo seu carinho também. Olha, informação que a gente vai recebendo para você e uma das últimas que a gente compartilha aqui também, do Trânsito Difusora. O ouvinte mandou aqui, lá do Manoa, disse que está muito congestionado a entrada do Francisco Queiroz naquelas imediações. Eu não sei se aconteceu algum acidente, se está tudo bem, mas se não está, manda para a gente poder interagir por aqui. As informações aqui, portanto, da Cachoeirinha segue dentro da normalidade. Nós temos ainda uma situação na Bola da Suframa em direção para quem vai ali pelo Coca 2 e vai em direção para sair educando, né? Pega a Presidente Kennedy. Apenas movimentação grande, ainda tem obra por ali, bem perto do Chibatão. É ter paciência na volta para casa, é fim de ano, é Natal e a gente certamente tem que ter um pouquinho mais de tolerância, Lobão, para poder chegar e chegar bem em casa, né? Tem que comprar o peru ainda, tá tudo certo, já comprou, Lobão?
Já mesmo.
Tá tudo certo, então.
Já comprei, porque deixar pela última hora.
Não, além do preço, né?
Além do preço.
Então, vê, você não vai conseguir encontrar.
Você não encontra.
Não, exatamente.
Você só encontra aquele piruzinho.
Não, e o detalhe, o maior, o Rogério, inclusive, só gosta desse aí.
É, Rogério?
É.
Já comprou?
O grandão.
Piru grandão?
É, só isso aí, porque os outros, eles ficam até mais baratos, mas, obviamente, uma família grande requer um piru maior. Lobão, já tenho notícia da Bolsa de Valores para hoje, 109.698 pontos. Subiu, nós estávamos com 107.000. E certamente o dólar já teve variação. O índice Dow Jones está 33.203.93 pontos. Dow Jones, que é a bolsa de valores por lá, a bolsa de valores estrangeira. Mas por aqui segue bem e tem uma reação positiva.
E o dólar permanece exatamente como ele estava ontem, 5,17 no último fechamento, tá? R$5,17, sem surpresas nessa antevéspera de Natal.
Perfeito.
17:53, mercado da bola, fim de novela, Dudu renova contrato com Palmeiras, Cadu Macri.
Depois de uma longa negociação, enfim, o atacante Dudu renovou o contrato com o Palmeiras. O vínculo anterior do jogador com o clube ia até dezembro de 2023, mas agora passou para o fim de 2025, com a possibilidade de ser ampliado ainda mais, caso Dudu consiga atingir algumas metas no último ano de contrato. Aos 30 anos, o atacante vai para a nona temporada com a camisa do Palmeiras e já superou os 400 jogos com o Verdão. Dudu comemorou o acerto e quer ficar no clube por mais tempo ainda.
Fico muito feliz, né? Acho que é primeiro sempre o objetivo nosso, né? Permanecer no clube, sempre falo, não é da boca pra fora isso, né? Eu quero permanecer bastante tempo aqui no Palmeiras, continuar a minha história bonita que eu tenho, venho criando aqui desde de 2015, né? Então eu tô muito feliz por prolongar mais esse contrato com o Palmeiras, espero que eu possa continuar dando felicidade pro torcedor. O torcedor pode continuar contando comigo sempre, que como eles contam, né? Sempre tá defendendo essa camisa com muito amor, com muita paixão.
Dudu tem 9 títulos importantes com a camisa do Palmeiras e se colocou na galeria dos grandes ídolos do clube. Já o Grêmio anunciou a contratação do meia argentino Franco Cristaldo, que era do Huracán. O jogador chega em definitivo e assinou o contrato até o fim de 2026. O tricolor desembolsou cerca de R$24 milhões pelo meia. Franco Cristaldo é o 7º reforço contratado pelo Grêmio para 2023. Os outros mais renomados são o zagueiro Bruno Vini, o lateral esquerdo Reinaldo e o volante Pepe, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Cuiabá. A Agência Rádio Web, com informações do mercado da bola, Cadu Macri.
Então, informação do Cadu Macri.
Cadu que trouxe a informação bem pontual para nós aqui. Mas vamos já nas últimas informações já chegando aqui, Rogério, deixa eu te passar aqui. O cabo eu entrego logo pro Rogério. Pega aqui, Rogério. Toma aqui, já. Guarda, Tamar Jardina tá vindo buscar.
Jesus.
Esqueci o cabo do celular dele, né? Tamar, forte abraço pro Tamar, querido amigo, sempre conosco aqui. Bom, muita gente deixando pra última hora para fazer as compras, por isso o trânsito bem pesado, mas também nos supermercados a fila é grande. Eu tô indo encontrar a minha digníssima esposa aqui, a Denise, minha caçula, daqui a pouquinho.
Foi pro supermercado?
Eu tenho que ter, tá aqui no Amazonas Shopping, mas eu diria que depois tem o supermercado, né?
Porque é a programação maravilhosa de sexta-feira.
As comilanças da véspera.
Parabéns, você realmente.
Nós não podemos ficar fora não, Lobão, não dá não. Mas vale a pena, sabe por quê? Uma vez ao ano, você tem que fazer essa gentileza, né? E tá junto. Tem que estar junto da esposa e da família. Tá valendo.
Vou deixar para você uma matéria aqui. Rafaela Martinez traz estudo que é revelar a origem da Amazônia pela análise de rochas.
Como e quando se formou a Amazônia? Essa é a pergunta que um projeto temático conduzido no Instituto de Geociências da USP busca responder. Intitulada Projeto de Perfuração Transamazônica, Origem e Evolução das Florestas, Clima e Hidrologia dos Trópicos da América do Sul, a pesquisa pretende reconstituir o passado da floresta, tendo como material fundamental os registros de sedimentos e rochas. Também pretende responder questões fundamentais, como, por exemplo, de que forma as mudanças climáticas influenciaram a diversidade de plantas, a diversificação de espécies e a formação do Rio Amazonas.
A grande questão é entender o porquê que a Amazônia é a floresta mais biodiversa do mundo. E aí, para entender o porquê disso, a gente acredita que é importante entender como que ela chegou até aqui. A Amazônia, ela é um mosaico de florestas, grandes rios, e isso tem uma relação muito direta com o clima da América do Sul. Ela é influenciada pelo clima e ela influencia o clima. Então, o que a gente vai tentar reconstituir é isso, é a história do clima, é a história das florestas e é a história dos rios.
Estamos ouvindo o geólogo e professor André Oliveira Sawakushi, coordenador do estudo. Ele conta que a coleta do material para pesquisa será realizada a partir de perfurações de 800 a 2 mil metros de profundidade em locais escolhidos estrategicamente nos estados do Acre, Amazonas e Pará.
Esses sedimentos incluem detritos das plantas, das antigas florestas. Isso guarda informação da quantidade de chuva do passado, né? Do curso dos rios. Então, tem uma série de características do clima e da paisagem que a gente consegue reconstituir se a gente tiver acesso a esses sedimentos.
A iniciativa envolve instituições de 11 países, 60 pesquisadores, 30 deles sediados no Brasil, e é desenvolvida no âmbito do programa FAPESP, de pesquisa em mudanças climáticas globais.
Já existiram mudanças climáticas, né, que guardam certa semelhança com a mudança climática em curso, né, induzida pelo homem, pelo lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, aí entender como que as florestas responderam a essas mudanças climáticas naturais, né, que ocorreram no passado, nos ajudam a prever o que pode acontecer com as florestas nessa mudança climática que está em curso.
A previsão é que a sondagem seja iniciada no primeiro semestre de 2023 no Acre, em um trabalho que será realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martini.
Eu vou bandeirada, Lobão.
Bandeirada, Elias. Amanhã tem programa Elias Matos, especial de Natal, Elias Matos Gospel Online, às 8:30 da manhã. E domingo, no dia de Natal, também, programa Fred Lobão.
Da manhã.
Muita brincadeira pra você aqui. Vai ser legal, vai ser bacana.
Vai ter Pix, Lobão?
Vai sim, Deus com certeza.
Vai ser bom demais. Amanhã vai ter muita premiação também, os nossos anunciantes, com certeza. Participação do ouvinte, né? Uma movimentação boa, Natal e aquele momento de alegria. É bom estar em família. Aliás, aproveitando para desejar Feliz Natal ao nosso querido ouvinte, né, Lobão?
A todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O Giro de Notícias deseja a você um ótimo, excelente Natal em família, com muita saúde, muita prosperidade para todos. Não esqueçam do aniversariante do dia.
Esse é a peça principal.
É o Papai Noel. Não é o Papai Noel. Então.
E Lobão, eu aproveitar o gancho também. Domingo nós vamos ter uma cantata de Natal, que toda a trajetória é contada e é gratuita. Eu vou falar mais amanhã, com certeza, na nossa programação, com certeza.
Forte abraço, Elias. Feliz Natal pra você.
Um abraço pra você também, pro Rogério.
E pro nosso querido Hamilton, que está aqui também. Hamilton, cara. E vai fazer uma programação de arromba a partir depois do intervalo. Certo?
Cheio de camarão, vai comer muita coisa.
Chegou aquele momento especial, momento de fé e tradição na sua difusora, há 74 anos neste horário. A difusora do Amazonas apresenta a oração da Ave Maria. Boa noite, Feliz Natal.